Reflix, do Portal Refil.
E no Reflex de hoje vamos falar sobre o sétimo e penúltimo episódio de The Acolyte, Escolha. Hoje temos eu, Baconzitos.
Brunão, feliz finalmente.
E eu, Nick Ellis, que tô puto dessa vez.
Ih, caralho.
Nick, então, qual que é a sinopse?
Porra, cara, na boa, vai fazer um flashback, faz um flashback decente, pô. Na boa, arruma uns motivos decentes pras coisas acontecerem, porque senão fica, tipo, muito largado. E olha que, porra, eu tô super disposto a gostar, entendeu? Mas, sabe, escreve o roteiro decente, minha filha, porra.
É, dá um pouquinho de raiva mesmo, mas eu vou te dizer que esse aqui foi o menor dos meus problemas essa semana. Cara, então, eu curti, eu não achei tão horrível não, achei que podia ser bem pior, viu?
Eu curti porque finalmente,
claro,
a gente tem o ponto,
você curte
o ponto
tudo,
de vista.
Porra.
É, você curte tudo, assim, entendeu? Essa parte aí a gente já...
A gente conseguiu fazer o Nick falar que eu curto tudo.
A gente conseguiu fazer o Nick Ellis, que é o cara mais nice guy da internet, ficar puto com alguma coisa.
Não, é, tipo assim, eu fico puto pelo potencial, mas eu e o Baconzitos, a gente tava conversando aqui que essa a questão da expectativa, né? A minha expectativa pra esse flashback era altíssima, altíssima. E por mais que ele tenha sido, assim, foi tudo redondinho ali, mas pra mim não convenceu, assim, sabe?
Talvez por isso tenha funcionado pra mim, porque a minha expectativa era a mínima. E aí eles entregaram alguma coisa, eu já fiquei pelo menos satisfeito.
Eu só queria ver o ponto de vista dos Jedi que realmente aconteceu, sacou? Porque o ponto de vista da Osha é que a irmã dela tocou fogo no Zaral e quando ela saiu, tava todo mundo morto.
É, teve o ponto de vista do... Entendeu? Supostamente do Mestre Sol, né? Então...
Que chegou lá e só viu duas meninas sendo preparada pra ser sacrificada no culto das bruxas.
Aonde?
Então, isso aí que ficou meio
a gente
assim,
vai
né?
chegar lá. A gente vai chegar lá,
não,
mas...
Não captei essa sutileza, não.
Como a gente tem o outro lado já na nossa cabeça, mais fresco, a gente esquece que o ponto de vista dele é outro. Mas o título do episódio, ele tem um contraste direto com o terceiro episódio, que é o do destino, né? Que realmente que é o parte da Osha, que ela conta a história e tal. Só outros dois episódios que tiveram um nome assim, simples, né? Porque o primeiro ele é Perdido ou Encontrado, o segundo é Vingança e Justiça, o terceiro é Destino, o quarto é Dia, o quinto é Noite, o sexto é aquele Ensinar a Corromper e o sétimo é Escolha.
Eu podia ter colocado um ruim no final desse episódio, aí seria Escolha Ruim.
Que é mais uma forminha de botar a dualidade na parada, né? O que eu achei legal é que a gente tava falando ali do Sol. Quando o Sol ele chega, entra dentro do templo e vai lá ver o que tá acontecendo, ele só vê a mãe, como é que é o nome dela? Anicea, jogando force push nas meninas e uma segurando.
É,
sacou?
Mas, tipo,
ele não vê.
É um treinamento, né? Ele é um Jedi, pô. Ele deve entender o que é um treinamento. Não é possível.
Ah, e aí, na sequência, quando eles vão fazer lá o teste, né, das meninas, a Mei fala ainda que, tipo, a madre lá falou que todo mundo tem que passar pelo medo e se sacrificar para cumprir seu destino. E os dois olharam assim, vão matar as crianças.
É, nessa parte, a hora que ficou meio... meio pra mim, meio sinistro, que eu falei... Lembrei daqueles caras, como é que chama? Aqueles cultos que teve lá nos Estados Unidos, de gente que se matava.
Midsommar, velho. Não precisa ir longe,
tipo,
não. Midsommar.
Midsommar.
Quando rolar o alinhamento dos planetas, a gente vai matar essas criancinhas aqui, velho.
O Jim Jones, né?
Do Jim Tones, velho. Exatamente.
É isso. Exatamente.
Não, essa parte eu acho que eles podiam ter realmente mostrado o Mestre Sol falando isso.
Ele fala que ele teme pela segurança das meninas, ele tem medo pelas meninas, e aí o medo é um caminho para o lado sombrio.
A Mestre Indara, que eu achei que tipo ia despirocar total, ela foi a mais sensata, ficou ali
ela foi a mais sensata. Ela tem o título de mestre garantido ali pra ela, que ela tá sempre ali tentando puxar a galera de volta pro norte.
Exatamente. Pelo menos tem alguém ali que, pô, representa, assim, o auge dos Jedi. Porque o resto é tudo bando de imbecil, entendeu? Incluindo...
É, moleque é moleque,
o querendo... mestre Sol, que também é o maior molecão, né, cara? Vamos combinar.
É, naquela época ali, eu acho que ele nem é mestre, porque ela até sacaneia ele que ele não tem padawan.
Verdade, é. É só o Sol ali.
E aí,
é o Sol, é o Sol que nesse episódio dá uma de Tom e da Lua, né? Assim, na verdade.
É isso aí, tá vendo? Tá. O Sol e a Lua, dualidade. Mentira.
Não.
Mas qual é a viagem? O que eles estão fazendo nesse planeta aí, Brunão?
Pois é, qual é a viagem? Eu não entendi. Achei que tá catando plantinha na porra do
não,
planeta.
Não, eles estão atrás da vergência, né?
Isso, porque o que aconteceu um tempo atrás? Rolou um cataclisma no hiperespaço que destruiu a vida no planeta. E aí eu fui ver o que foi que aconteceu lá atrás, não sei o que, papá. Lógico, tá num livro lá, no Light of the Jedi, o primeiro livro aí da Alta República, que uma nave espacial tá andando no hiperespaço e ela explode no hiperespaço. Quando ela explode no hiperespaço, os pedaços dela saem do hiperespaço em alta velocidade e acertam os planetas com uma força gigantesca.
Não é só, né? Eu dei uma olhada nisso também, meu Deus. Não é só a nave que explodiu. Ela era uma nave cargueiro. Então, tipo, os containers
Sim,
que estavam
dentro,
a carga dela também foi arremessada com violência nos planetas.
Esfarelou tudo.
Isso.
E era uma carga, inclusive, sensível, assim?
Não, foi sabotagem
mesmo.
Não, mas
mesmo. É como se fosse... É, foi sabotagem daqueles caras lá, como é o nome deles, Baconzitos?
Os piratas vilões, Viking? Os piratas lá, os...
Tem uns piratas Viking.
É com eles, esqueci o nome dos bichos.
Nihil, né? Nihil, é um negócio assim.
Isso, Nihil, exatamente. E aí, o que acontece? Os Jedi, naquela época, conseguem salvar um planeta e tal, não sei o quê. Uma das luas que tem, inclusive, no planeta aqui, que tem um anel de pó ao redor dela, porque bateu um negócio na Lua e explodiu um pedaço da Lua e depois de não sei quantos anos, centenas de anos, formou esse anel ao redor da Lua. E não tinha vida nenhuma.
Então eles estão nesse planeta catando pedrinha.
Eles estão nesse planeta tentando descobrir o que aconteceu, que a vida voltou para esse planeta em menos... vou chutar aqui. Em 100 anos o planeta tá verdinho, cheio de coisa e tal, não sei o quê. Lógico, pegando as plantas e fazendo análise dos midi-chlorians das plantas, que elas têm também, para ver se eles encontram uma vergência na força, porque essa vergência, e eu adoro esse termo, pode criar vida.
É, exatamente. Esse papo da vergência é o mesmo papo que o Qui-Gon fala pro Mace Windu lá quando vai pro conselho no episódio 1, né? Ele fala, encontrei uma vergência na força. E aí o Mace Windu fala, mas ela tá concentrada em uma pessoa? Por quê?
Isso.
Por que ele fala isso? Porque essas vergências nas forças não são... Elas são normalmente concentradas em lugares.
Isso, exatamente. Então você tem aquela árvore do Império Contra-Ataca que o Luke entra, é uma vergência da força do lado negro.
No episódio 5, lá em Dagobah.
Sim.
Tem aquele buraco lá que a Rey olha no Yacto.
Sim, que ela vê ela 500 vezes.
Isso, quando ela olha o buraco, ela se joga lá dentro de cabeça. Tem essa parada. Tem outra também. No Rebels tem um monte, né? Aparece algumas coisas assim e tal. E aí, o que os Jedi querem? Eles querem, se tiver uma vergência aqui, que foi o que criou toda essa vida, a gente quer controlar ela, porque se aqui cair na mão de alguém errado, vai dar merda.
E aí eles descobrem que já caiu, né?
Já caiu, porque já fizeram duas criancinhas. Só descobrem que se fizeram essas duas criancinhas usando a força, depois que fazem os testes e pegam a amostra de sangue delas e vê que, basicamente, o DNA mitocondrial é o mesmo das duas.
Isso, exatamente.
Até aí, tudo bem. Até aí, tá tudo certo.
Até aí, tá tranquilo.
Sim. O problema são as escolhas, né?
É, o problema são as escolhas do roteirista, ou da roteirista, ou do time de roteiristas, enfim. Porque...
Quais são as escolhas aí, Nick, que você não gostou?
Pois é, então, a Osha ser Jedi, beleza, tá? Tranquilo, isso aí já tava definido, já tava tudo certo. A Niseia deixar ela aí também achei ótimo, tudo certo. O Sol escolher a Osha como Padawan, tudo certo. Até aí, tudo bem. A Indara escolher manter tudo em segredo, já acho estranho, porque... Tipo, não encaixa com o que mostrou da personagem.
Ela não quis dar uma livrada no Sol. Foi isso.
É, salvar a barra do Sol, né?
Salvar a bunda do Sol.
Já deu merda, já resolvemos. Não tem ninguém pra falar o que realmente aconteceu. Então o que aconteceu foi isso. Pegou fogo e explodiu tudo. Foda-se.
Tá, agora chegamos na escolha que realmente o Thorben pira. E ele pira porque ele tá com saudade de casa.
Não, então, isso é aí isso. Tem uma explicação única.
Ele
isso
quer
é
voltar
fácil
pra Coruscant, ele tá com saudade da namorada.
Isso aí é fácil de explicar. Isso aí é o que mais tem, exatamente, o que mais tem nessa porra de Star Wars é adolescente que faz merda. Anakin Skywalker decide matar todos os Tusken Raiders, mata até as crianças Tusken Raiders. Anakin Skywalker decide namorar Padmé e o Jedi não podia namorar. Anakin Skywalker decide casar com a Padmé e não podia casar. Anakin Skywalker, sabe? Os adolescentes de Star Wars são terríveis, velho.
Tem umas do Kylo Ren também, pois é.
Também.
Kylo Ren, tudo.
Tudo.
Eu gosto, do Kylo Ren.
Destrói a sala porque tá putinho.
É, o Kylo Ren...
Não consegue lidar com problemas. O próprio Luke Skywalker também, velho. Decide, eu vou peitar o Vader sozinho porque ele vai bater nos meus amigos. Se fode.
É, pois é. Exato.
Perde a mão.
Isso. É, o Yoda avisa pra ele, né? É melhor terminar o...
Não vai, tu vai fazer meta. Tu não consegue peitar, o bicho é pica.
Pois é. Então, no caso do Thorben, assim, o bicho é chato pra caralho, entendeu? Um moleque mimado da porra.
Eu gostei da construção de personagem dele, porque deixa bem claro que ele é um merda.
Ele é um merda.
Chatinho, um chatinho de merda. Um chatinho de merda. Não, que o Chewbacca Jedi tinha que ter arrancado os braços dele, velho. Quando ele falou que não tava. Ai, eu não gosto
tá vendo?
De frango.
Aí é que tá as escolhas que eu tô falando. As escolhas do roteirista. Por exemplo, o cara mata a Jack, que é uma personagem maravilhosa. E aí, no flashback, entendeu? Deixa essa bosta desse Thorben vivo, entendeu?
Não, mas já morreu também.
Não, mas morreu.
Ele morreu ainda tomando veneninho sozinho ali.
16 anos assim, depois, ficou meditando. Do nada ele virou, tipo. Saiu de um bostinha pra virar um mega mestre Jedi, mestre Thorben, não sei o quê.
Ah, que nada. Ficou só lá meditando. Ninguém nunca nem
só
deu patente
ele passou
pra
na
ele,
prova do vestibular e a galera falou assim: tá, deixa ele aí que ele é. Ele é tortinho.
Ele é especial. Ele é especial.
deixa que esse é burro aí. Se deixar esse Jedi burro assim, vai acabar
deixa
dando merda na
aí
galáxia.
Que ele faz menos merda.
Pô, aí, sabe, o cara tá com, entendeu, pinimba de matar as bruxas, cara. Pelo amor de Deus, de onde tu tirou isso?
Não, vou pegar... Mas é o esquema também é o seguinte, velho. Primeira vez que mostra o genocídio feito pelos Jedi, né?
Pois é, mas podia ter deixado mais claro, não acha? Que tinha essa decisão, que era uma decisão...
É, podia ter sido uma decisão da Indara pra ficar mais escroto. Tipo assim, não, a gente vai salvar essas crianças aí, custe o que custar e foda-se.
Exato, é isso.
E aí o moleque vai, então... vamos embora mesmo e tal, sai correndo.
A minha sensação é de que eles não querem, eles querem desconstruir, mas na hora de desconstruir, tipo... Faltou o Ryan Johnson ali pra falar, vamos desconstruir de verdade.
Foi o que eu falei no último episódio.
Faltou chegar com
coragem.
O pé na porta, assim, exatamente. Uhum. Falar, ó.
Falta coragem. Não quer ter a coragem de dizer que os Jedi são ruins.
Exatamente. Vamos matar essas bruxas porque elas são ruins, elas vão matar as meninas... E vamos matar todo mundo geral e mata todo mundo sabre de luz. Não vem com essa de a conexão das bruxas. Porra, pelo amor de Deus. Fala aí,
Beco. Aquilo ali foi meio broxante, né?
É, defende aí isso, porque isso não tem condição de falar.
Não, mas que eu não entendi esse ololô aí dessa... Essa macumba aí que elas fizeram,
como
eu não entendi.
Não, Brunão. Isso se chama Age of Empires 2. Pega o bichinho lá e fala, vololô.
Elas estavam no zumbizando ali ele, né, cara?
Não, beleza, mas eu achei legal que eles... Rapidão, pera. No episódio 2, sei lá, 3, sei lá quando que foi esse caralho, vem a única lá, uma única lá e domina o Thorben. Uma única dominou o Thorben. Aí precisa de 150 bruxas pra conectar o Panaka?
É porque o que acontece?
É grande? É porque ele é grande, mas não é dois?
É um padawan bundão.
Ah, Baconzito.
Não, mas ele é outro, velho.
É o mestre Jedi. É...
Não, agora ele acaba sendo controlado muito fácil.
Se fosse
fácil.
RPG, a dificuldade ia ser bem maior. Esse aqui é só dificuldade 2 e esse aqui já tem outro.
Tá, e aí só, Dona Indara corta a conexão das bruxas sozinha e aí mata todas? Mata todas, de uma vez só.
É, porque ela usou o lado sombrio. Falou, foda-se, vou salvar meu amigo do jeito que for. E é porque, não gosto de matar não, mas tem que matar.
Mas eu achei, tipo, já que vai matar, mata.
Eu achei muito fácil.
É, mata bonito, não mata assim, entendeu? Meio sem querer matar, homicídio culposo, sabe?
Eu achei muito fácil, porque assim, na hora que mostra a Aniceia controlando o moleque, que é uma cena fantástica, que mostra como rola o Jedi Mind Trick na cabeça da pessoa que tá sofrendo Mind Trick, sacou?
A Aniceia é um personagem muito foda, isso aí.
É, muito foda, e ela chega, entra no ouvido do cara e fala, que tu quer? Eu sei que você deseja alguma coisa. Aí você fala assim, eita porra, Palpatine, volta aqui, mulher. Né? E a quer, então ajoelha. Na hora que ajoelha, todo mundo olha assim, tu fala assim, caralho, aquilo tudo aconteceu enquanto ela tava batendo boca com a outra ainda, entendeu? Eu achei aquela cena fantástica. É, e aí, na hora que a outra vai defender o bicho, não rola a projeção astral, a briga dos... Sabe? Podia ter uma porrada de lightsaber na cabeça do Kelnaka.
Não, assim, eu não quero falar mal da cena do Kelnaka, porque a cena do Kelnaka é a melhor coisa que teve nessa série, desde o primeiro episódio até esse.
Não. Aí o Kimir, pô...
Eu achei essa aqui mais legal. Eu achei essa cena aqui mais legal.
A luta do Kimir, ela é muito mais escrota, porque é um cara contra a N, e o bicho faz uns negócios muito doidos.
Eu gostei,
cara. A luta do Kelnaka, ela é o fanservice no 15.
Não, foi muito foda.
Eu me abracei, cara. Eu sempre quis ver um Wookie de Jedi, sacou? sempre achei uma parada incrível. E ele, pô, deu pesada, deu mãozada.
Não, jogou gente
tapa,
longe, usou a força, fez força.
Eu preferia ter visto, cara, o Kelnaka pirando e matando as bruxas, tipo, porque ele tava puto, não porque ele tinha zumbizado.
Aí eu concordo com você, sim. Isso ia ser mais maneiro.
Mas...
assim, eu acho que isso era esperar demais dessa série, entendeu? Então, assim, como eu já esperava o nada e recebi o pouco, então eu já fiquei satisfeito.
Já ficou feliz.
Mas eu gostei bastante da coreografia também.
É, isso não, foi muito bem sensacional.
Aliás, a coreografia, pois é.
Do ódio.
A coreografia da série inteira é foda. Na hora que ele aparece, só de ele aparecer ali, esse ator é muito bom, né, cara? O cara nasceu pra fazer o Wookie.
Ele pulando e ele brigando com o sol, ele dá uma espadada assim e o sol pula por cima da espada. E foi legal demais, gente. E o tema do Kylo Ren que toca na hora do Kelnaka lá?
Aí que eu falei, velho. Já é a terceira vez que esse tema toca aí, velho.
Agora foi meio aleatório, né? Porque eu não entendi. Ou só pela raiva, assim.
Ou é porque ele tá dominado pela
É porque
mulheres.
Ele tá dominado.
É.
Se você olhar a porrada que ele faz, e aí, desculpa, eu assisti mais de uma vez, você vê que o bicho tá na porrada, na raiva, velho. Dando as porradas de tipo como se fosse um taco de beisebol, velho. Sacou? Ele não tá na esgrima fazendo os negócios bonitinhos, girando, sabe?
Ele tá
dando
ódio,
porrada,
né?
Que eu vou, se tu defender, eu vou ganhar na força. Tu não vai aguentar, entendeu? E tem hora ali que se ele tivesse feito um floreio, um negócio diferente, ele tinha matado a galera, mas não, eu quero é pancar, não quero ganhar numa porrada só não, eu quero machucar mesmo, quero que sofra.
É, e legal também a gente lembrar que quando ele tá lá no exílio, né, ele fica lá pintando lá os padrões das bruxas, né, então...
Isso, por quê? Porque as
ficou
bruxas
um resquício,
estão na cabeça,
né?
Dele,
ficou,
velho.
Ficou, né? Um resquício, é. Ficou um resquício.
Mas não tá o suficiente tipo Arthur, pra ele 40... saber se defender do que mesmo.
Tá com 40 vozes na cabeça falando, vai, mata os Jedi tudo, você consegue, sacou? Deve ser por isso que o bicho se exilou, virou ermitão e falou assim, né, aqui não vou sair mais daqui não, velho.
É, ele falou, ele deve ter pensado, pô, não, eu sou uma arma muito perigosa pra ser dominada, assim, com essa facilidade, então,
ou
também
então,
tem esse lado.
Esquema, né, tipo, ainda tá com a vozinha na cabeça que ele passa o dia inteiro lutando com aquela voz. É o único jeito que ele consegue achar de se libertar é ficar desenhando os yin-yang lá dos pontinhos, velho.
E vem cá, o que vocês acharam da decisão lá do Sol de matar a mãe das meninas?
Velho, foi reflexo e medo.
É, eu...
Porque a bicha tava usando um poder do lado sombrio que ele nunca viu na vida. Ele achou que era a Osha, que era a menina que tava ali. E a mulher começa a teleportar, velho. E a Osha começa a teleportar, que você vê ela começando a virar fumacinha também, velho. E o cara falou, não, não vai levar a criança, não.
É, podia ser.
Será que foi isso? Ou será... É porque assim, não sei... Aquilo é um teleporte? Ou ela tava, sei lá, transferindo a essência dela pra alguém?
Não fica claro, mas pode ser um teleporte. Porque a gente já viu meio que as bruxas de Tatormir fazer um negócio similar nos Clone Wars.
No joguinho, né?
Sim.
É, no joguinho também.
É, e tem o joguinho lá, o do carinha que abre o lightsaber no meio, como é que é o nome dele lá? Ó.
Fallen Order.
É, isso aí, tem o esquema do teleporte.
Tem.
Que a mulher abre os portais e o cara se joga dentro, sacou? Então pode ser uma outra versão da mesma coisa. Por isso que eu não achei que... Eu falei, não sei o que é e o que não é.
É, sei lá, mas ele vai matar ela e aí depois ele vê a merda que ele fez. Puta, que merda que eu fiz. E ela fala um negócio que eu acho muito foda.
Eu ia deixá-la aí com vocês.
É, não, não só isso, né? Tem uma hora também que ela fala, não sei se é nessa hora, se é antes, que ela fala assim, ah, qualquer dia essas intenções nobres que os Jedi têm vão ser a causa da destruição de vocês, de todos os Jedi da galáxia.
É,
nessa hora só faltou tocar a Marcha Imperial. Nessa hora tinha que ter tocado.
A Anissa é demais, cara. Personagem...
É, ela profetizou aqui, velho. Como diz o crente.
Profetizou, exatamente.
Ela falou, ó, isso aqui que vai acontecer. Vocês ficam aí querendo controlar a força na galáxia toda, porque é a coisa correta de se fazer, só que aí vocês estão tirando aquilo que eu falei lá, quando a gente gravou do episódio 1, eu acho, que os Jedi ficam tirando o balanço da força. É culpa dos Jedi.
É o que eu acho, Baconzitos, é o seguinte, o que eu achei mais interessante desse episódio foi essa confirmação de que os Jedi estão passando a se envolver nessa parte de politicagem.
A República dá pra eles grana pra caralho. Dá nave, dá a porra de um templo de mármore Carrara, com um topo de ouro e o caramba 4. Os caras saem pelo... Tem um controle de quem... Qualquer criança que tem um pouquinho de midichlorian a mais, não, é meu. Eu vou treinar pra ele não ir pro mal. Porque o mal, sabe? Se ele não fizer força do jeito que a gente fala aqui, no nosso treinamento, ele vai virar o capeta. E vai bater na avó, vai matar a criancinha, sabe? Cria a história do bicho papão.
É, não, e teve aquele negócio daquela outra verdinha lá, né, que é a Vernestra.
Sim, a Vernestra que
também
tá...
já tá querendo empurrar as coisas pra debaixo do pano.
É, aí ela tá seguindo na tradição da Mestre Indara.
A Indara também escondendo as coisas debaixo do pano. E a gente não pode esquecer lá no episódio 1, motherfucking Mace Windu virando pro Yoda e falando assim, não, mas se fosse o Sith a gente ia tá sabendo.
É, não, toma, porque não tem otário. Sith não, né, Yoda?
É, pois é.
Fala alto não, fala baixo que a gente conversa depois aqui.
É,
deixa baixo,
é.
Deixa baixo. Exatamente, velho. É essa politicagem aí que aí, eu não tenho essa citação pronta de cabeça aqui, mas eu vou pegar aqui, que você tem o código dos Jedi, que você não pode ter emoção, tem a paz, não existe ignorância, existe conhecimento, não tem paixão, tem a serenidade, não tem o caos, tem a harmonia, não existe a morte, existe a força. O negócio é que existe uma coisa mais intrínseca lá, mais explanada do que isso, que fala que o Jedi não pode possuir bens, porque possuir os bens te traz o medo de perdê-los.
Ah, sim.
Você não pode ter esse vínculo com outras pessoas, com outros seres, porque você pode gerar, novamente, o medo da perda daquela pessoa. Então, se você está apaixonado, e aí você, aquela pessoa está correndo risco de qualquer coisa, você vai fazer o que quer que seja para salvar aquela pessoa. Aqui, vira Darth Vader tentando salvar a Padme de morrer, né? Simplificando pra caralho. É, e aí, quando você tem lá, pô, os Jedi cheio de coisa, cheio de recurso, sendo tratado como os arautos da força no universo inteiro, na galáxia toda, podendo catequizar a galáxia inteira, fazendo e acontecendo, todo mundo que não segue eles, eles tratam como sendo inimigo e tira e não pode crescer, tem que ficar de olho, porque tem muito aqui. Velho, qualquer coisa que aconteça que você vai perder esse status, você já começa a ter medo. E aí o medo, meu filho, o medo corrompe. Né? É pelo medo que a galera entra.
Raiva.
Exatamente.
A raiva.
Leva o ódio, por exemplo.
Uhum. E o ódio leva ao sofrimento, é isso. Sacou? Então, com essa. Se você for fazer aquela análise no estilo eu robô, né? Você vê que os caras já estão quebrando o código dos Jedi aí há muito tempo, velho.
Sim.
Tinha que ser monge com voto de pobreza no esquema Obi-Wan episódio 4. Com roupa fodida, rasgada, suja. Só tenho essa. Lavei nessa semana, agora só vou lavar semana que vem. É isso, só que aí não é o que os caras são hoje em dia.
É.
E aí, pra cobertar tudo, chega e fala o quê? Mata todo mundo, velho.
É, mais ou menos, né, Bigositos?
Passa todo mundo.
Não fala, né? Não fala, assim.
Não fala, negócio, mas sobrou uma.
Então, pois é.
Sobrou uma.
Quem sobrou?
A mãe Coriú, a bicha do chifrinho.
Do chifrinho, porque não mostra ela morrendo.
Não mostra ela morrendo.
E é ela que causa a maior parte do problema, ela e o Torben, porque ela escalona um negócio legal, né?
É, ela fica querendo proteger a Mei quando ela aparece, e o Torben já vê a mulher entrar em posição de briga, já liga o lightsaber, e aí fodeu, velho. Aí... E a gente não sabe como é que a Mei sobreviveu também. Esse é um outro ponto que está aberto ainda aí.
Não, a gente sabe que o Mestre Sol não pegou ela porque não quis.
É, ele tava ali segurando as duas e tentando, e falou, foda-se, vou salvar a...
Olha só, deixa eu falar um negócio. Ele começa segurando as duas pontes, para as pontes não caírem, certo?
Uhum.
Beleza, ele tá lá fazendo a força para segurar as duas pontes.
Aí ele fala, foda-se.
Aí ele fala, foda-se, e aí ele só segura a menina, né?
Isso.
Só segura uma ponte, e aí depois a ponte cai e ele segura a menina. Ele não podia ter segurado... Deixa as pontes cair e segura as meninas?
Pois é,
segura, né? As meninas, é isso aí, velho.
A ponte pesava 300 toneladas. As duas meninas juntas pesam 50 quilos.
É isso aí. Duas mariolas e uma coxinha.
Por que que ele não segurou as duas, velho?
Nossa, é muito
porque
idiota.
Ele não tá agindo.
Lá vem o Bicozitz.
Porque ele não tá agindo pela lógica, ele tá agindo pela emoção. É. Porque lá atrás ele já falou, eu vou pegar a Osha como minha padawan, e se eu for salvar alguém vai ser a minha padawan.
O conselho tinha negado, né, o pedido pra treinar, né, pra pegar.
Exatamente.
As duas.
Exatamente. Quer dizer, a outra disse que o conselho falou que não podia, mas...
É, vai saber também.
É isso aí, tipo, já viu que o cara tava muito... agindo muito por impulso, muito pela emoção, falou, não, velho, o conselho já falou que não pode, não. Foda-se. O que o conselho? São 16 caras sentados num círculo. E nessa época tem milhares de Jedi. Pra você conseguir 5 minutos do tempo desses caras,
é
tipo querer fazer um discurso no Congresso, velho.
Ah, mas o que eles ficam fazendo de tão importante?
Fica ali jogando truco, fazendo jogando porrinha, meditando na força, querendo saber o que a força quer que eles façam, aliciando criancinha na galáxia inteira. É isso, velho.
É, ficar abduzindo as criancinhas.
Exatamente. Abduzindo não, aliciando elas. Olha, vamos brincar de lightsaber.
Essa frase solta.
É, aliciando criancinha, eles ficam fazendo isso mesmo. Mas vocês notaram uma coisa nesse show inteiro? Que os lightsabers são mais gordinhos do que os lightsabers do episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Não, eu não sou nerd nesse nível não, Bigovitos.
Eu tava notando que esses lightsabers estavam mais grossos. That's what she said! Porque assim, Brunão tem lightsaber em casa, eu tenho lightsaber aqui. E quando, nas todas as cenas que você vê, close e tal, você vê que ele não é o diâmetro normal de um lightsaber. E aí eu fui atrás pra ver por que eles estão fazendo isso. Eu achei, a princípio, que era porque os lightsabers da Disney, lá no que a Disney vende, são um pouquinho mais gordinho, né? aquele que o Miotti tem lá do Kylo Ren, ele é um pouquinho mais gordinho e tal. E eu achei que fosse isso, eles estão fazendo ali um retconzinho básico pra poder fazer esse esquema. E aí eu vi uma discussão, acho que foi no Reddit, que fizeram a entrevista com um cara que, dos efeitos especiais e etc e tal, que é o seguinte, esses lightsabers que eles estão usando na série são os primeiros lightsabers Wi-Fi, digamos assim. Eles são wireless. Todos os outros episódios, eles tinham um cabinho de energia que vinha, tipo, no braço da pessoa e ligava no lightsaber aqui, escondido pela roupa e tal, né? E aí, o que que rola? Esses lightsabers agora, eles são... não tem o cabinho. Só que pro cara da iluminação controlar o que ele precisa pra fazer funcionar com a câmera e a abertura e o caralho A4, ele tem um transmissor, um receptor lá, dentro dele, que precisa de mais energia. E pra fazer tudo funcionar e conseguir durar nas tomadas mais compridas de ação, o lightsaber tem que ser mais grosso pra ter mais bateria.
Caralho, Bigos, parabéns.
Caraca, hein? Cara, porra, eu preferia nem saber disso.
Puta que pariu, velho.
Aí, qual que é a viagem? Todos os lightsabers dessa série inteira são efeitos práticos.
Isso é legal, isso é bom.
Sacou? Não é que nem os lightsabers do episódio 789, que eles são práticos, porque eles jogam a luz na galera e depois rola um efeito especial por cima, pra fazer ele brilhar mais. Por isso que nesse episódio, nos episódios, você vê, às vezes, de acordo com o ângulo, assim, o lightsaber fica meio estranho e tal, porque ele é prático. Eles jogam um efeito especial aqui e ali pra fazer essa parada. E daí, porque é uma coisa que, tipo assim, velho, eu parei pra olhar...
Que isso vai melhorar a porra do roteiro, Baconzitos?
Não, em nada, mas é um...
Ah,
é um,
tá, então foda-se, né, velho?
É uma curiosidade.
Talvez se eles não tivessem tão preocupados com isso, eles teriam escrito um roteiro melhor, né?
Exatamente.
Não, mas aí é o cara do efeito especial que ficou viajando nessa parada.
Se segurar 8 episódios com um puta mistério, aí chega no final das contas, é só que o Sol não teve a capacidade de, entendeu, de pensar, de segurar as meninas e deixar as pontes caírem, e o outro ficou com saudade da namorada, entendeu?
Tudo
da mãe.
Isso aconteceu porque ninguém deu um force push no moleque enquanto ele foi subir na moto pra ele cair no chão.
Não, tudo isso aconteceu porque deram dinheiro na mão dessa mulher pra ela fazer essa série.
Ai, ai, então quer dizer que todo problema, toda coisa é culpa da Kathleen Kennedy.
Bom, aí a gente vai ter que assistir o episódio lá do South Park, aqueles do Panderverse lá. que é só eles zoando a Kathleen Kennedy, a porra da série do episódio inteiro.
Uhum.
Cara, eu não vou ficar apontando o dedo, culpado, ah, é isso, é aquilo, porque as pessoas interpretam de outra forma, entendeu? E cada um entra e faz um raid desnecessário em cima de A ou B, e eu não tô aqui pra isso. O que eu acho é que, primeiro, assim, pra mim está claro de que era um filme e tiveram que esticar pra uma série, isso aí já tá claro pra mim. Isso aí não
tem
dúvida mais disso.
Sim, decidiram que não vamos fazer mais filme, não. Vamos fazer série, porque deu ruim lá no Han Solo. Foda-se.
Isso, exatamente. Então, eu acho que é isso. E acho que faltou tempo pra desenvolver os episódios, já que ia virar série. Então, vamos desenvolver esses episódios. E acho que...
Eu acho que faltou revisão de roteiro.
É, eu acho
que... Põe mais gente pra ser roteirista aí.
Isso. Tinha que ter passado esse roteiro em outras mãos. E mais, digo também, eu acho que as escolhas que foram feitas de ajuste não foram suficientes para segurar a atenção pelos 8 episódios, entendeu?
É.
Então, uma coisa que de repente ia funcionar como mistério para um filme, para os 8 episódios, definitivamente não funcionou. Então, o que tinha que ter feito era, gente, não tá funcionando isso, esse mistério não vai colar. Vamos ou tirar o mistério ou fazer 2 episódios, entendeu? É isso que eu acho que, assim, tipo, faz um filme e corta em 3.
Faz uma minissérie. Faz uma minissérie, 3 episódios.
Então, que tal, assim, porra, tudo bem que é moderno, né, você ir e voltar, né? Mas, pô, faz os primeiros episódios mostrando o que aconteceu no passado e depois conta a história agora no presente. No presente, entendeu? Porque...
Ou então você faz toda a treta do presente e depois faz todo o passado de uma vez só, conta tudo, lá, e aí termina o presente, sacou?
Criou-se um mistério que não se segurou.
Exato.
Né? Uhum. Que não se segurou. E aí insistiram nisso, sacou? Uhum. E aí, ao invés de ajustar, deixaram como tava e bancaram, sacou?
E tudo bem, ok.
Porque eu já falei, né? Essa série, ela tem um conceito baseado num filme do Kurosawa chamado Rashomon. Uhum.
Sim.
Que Sim, ele que é um filme. Começa por aí, que é um filme. Uhum. Né, que ele é contado sob três pontos de vista diferentes. Então, assim, talvez para um filme funcione, talvez para uma série não funcione, entendeu? Então, assim, ou mudava o lance do mistério, uhum, ou fazia uma coisa mais enxuta.
Sabe o que eu acho? Eu concordo com você 100%, Brunão. E onde pecou aqui e que deixou o Nick puto da vida, é que se você tem um mistério e você deixa muito tempo pra ele ser resolvido, você tem que ter uma resolução que seja muito melhor do que
Exatamente.
O público possa imaginar.
Exato.
Exatamente.
Porque se eu conseguir imaginar uma história melhor do que o que a série vai mostrar...
Perdeu o propósito.
Perdeu o propósito. E se você demora, atrasa muito pra me mostrar essa resolução, eu tenho muito mais tempo pra refinar a minha ideia. Pra discutir com outras pessoas, ficar batendo papo e falando assim, ah, o que, que você acha que é? O que que é? Não, mas isso aqui não, isso aí tá palha. Não, o cara não vai lá só porque quis, porque gostou da menininha e falou, vou levar pra casa.
Exatamente. E se vier mais algum flashback mostrando outro ponto de vista, eu desisto. Desisto, não, nem agora vejo o episódio.
Olha, eu vou te falar o seguinte, próximo episódio vai ter um flashback mínimo.
Não é possível.
Da
não, 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 não.
Vai ter, não, vai ter.
Não,
vai ter, não, vai ter.
Não vai. Não vai, não vai.
Vai.
No máximo, ela vai dizer como que ela sobreviveu. Ah, minha mãe me resgatou. É o que ela vai
e
falar,
vai ser
entendeu?
O flashback dela.
É, isso aí vai
aí,
ter
ó, já
que
descobri.
Dizer.
Vai aparecer a porra da chifrinha, entendeu? Resgatou a Mei. Aí vai aparecer ela pra dizendo que é a mestra lá do Kimir, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Aí vai dar um peteco lá e tal, não sei o quê. O que, que vai acontecer? Venestra... Ó, vai ter um pau aí. Venestra, Sol, a doidinha e o Kimi. É isso.
Eu ainda acho que a Mei e o Sol vão morrer naquela nave espacial.
Pô, a gente tinha que morrer todo mundo. Começa por aí.
E a Osha vai tentar fugir na nave do Kimir lá. E vai dar merda também e vai...
Não, Bigos, eu que morrer na nave. Chega de morrer em nave, Bigos.
Vai
agora
morrer
é um
na nave.
Que tem que quebrar, não. Não.
Eu acho que eles
tem
não que vão ter. Matar ninguém. Porque eles querem fazer a segunda temporada.
Ter. Ah, não, Nick Ellis, por favor. Segunda não vou temporada matar eu não ninguém. Aguento, não, cara.
Não vou matar ninguém. Daqui a
bem
dois
possível.
Anos a gente vai ter que voltar a gravar mais um monte de episódios.
Bem possível. Dois
eu vou
anos,
chorar,
não, já tá gravando.
Eu vou chorar. Que já tá gravando, Baconzitos? Que já tá gravando.
É, bicho, todo o dinheiro da Kathleen Kennedy ela gasta com tudo que ela quiser.
Eu sei que se a sua série tá com a nota 3,5 no IMDb, tem alguma coisa errada, entendeu?
Eita, 3,5, deixa eu ver aqui.
É, não é só,
é, o problema é que ela vai dizer que são os homens héteros brancos. Esse é que é o problema, né, na verdade.
Tem, ah, sim,
tem
lógico.
Uma parte
não
que
deixa
são
de
mesmo.
Ela não deixa de estar certa também.
Não deixa.
Mas... É, assim, infelizmente, né? Ela não deixa de estar certa
nesse
ponto.
Ela deu uma entrevista que ela fala que ela já esperava o review bombing, que isso faz parte do Star Wars, o fanbase é assim mesmo e tal, e que quem gosta de Star Wars já tá acostumado a ver essas coisas acontecerem.
Isso ela tem razão,
é. É, que o único problema que ela acha é que as pessoas que são novas ao Star Wars podem levar esse review bombing a sério, e não querer assistir. Em contrapartida, tá sendo pico de audiência, tá vendendo boneco e colecionável feito louco, o capacete do Kimir lá, que fizeram uma tiragem de não sei quantos mil capacetes, já esgotou no primeiro dia, então, assim, por mais que a galera fale, ai não, porque não tá... Tá 3,5, que não tá legal, os caras não estão gostando, velho, tá vendendo boneco, tá dando pico de audiência, faz mais um.
Tá, mas isso não quer dizer que a segunda temporada vai ser sucesso, entendeu? Isso não quer dizer nada.
Não, não quer, mas a primeira deu pico de audiência, vendeu boneco pra caralho, vendeu um monte de merchandising. O que você acha que eu vou fazer?
Então, eu não sei o que é que você vai fazer, mas eu, se tiver uma segunda temporada, eu me recuso.
Não, mas vai responder um monte de mistério. Que você acha que os mistérios vão ser todos respondidos no próximo episódio?
Eu não quero que me responda nada. Eu quero que todos morram do pior jeito possível.
É, e o aí, final Darth Vader. Final Rogue One. Chega o isso, Darth Vader esmerilhando final... todo mundo. Esse aí.
Isso, e no máximo sobra aí a Venestra, entendeu? E ela fala assim, vou ficar caladinha. E entra na nave e volta embora e pronto.
É.
E acabou.
Você sabe que existe a teoria que a Venestra e a galera que tá lá vão chegar à conclusão que o Sol é um Jedi caído, um Sith ou qualquer coisa que tava escondido dentro do conselho, dentro do lado dos Jedi, e foi ele que matou todo mundo, né?
Isso aí já ficou claro naquele último episódio lá. Mas o que eu quero é que seja assim, além disso, sabe? Tipo, ela vai que morre, tem que morrer todo, morre Sol, morre Yusha, morre Mei. Não é possível que vai sobrar.
Quem nasceu pra temporada. Tem que morrer todo mundo.
Quem nasceu pra Colite nunca vai chegar Rogue One, cara.
Eu não quero da temporada.
Agora, Nick, você sabia que eu e o Brunão, coletivamente, a gente previu o final do Rogue One antes do filme sair, sem spoiler, sem nada?
Ah, sim, né? Porque faz sentido, né? Porque senão quem... Como que ia ser?
É, porque, tipo assim, eu tinha lido um livro que o Darth Vader fazia meio que o esquema de bater com o caça dele na outra nave.
Tá.
Ejetar no espaço, cortar o pedaço do casco da nave, entrar, esmerilhar todo mundo, sair e pedir carona lá pro outro cara do Império, sacou? Nessa viagem. E aí o Brunão tava assim, não, o final do Rogue One tem que ser o Vader esmerilhando todo mundo, fazendo não sei o que. Eu falei, mas é bem possível, Brunão, porque pode, no livro eu vi isso, tá? Que quando chegou no final, velho, o Brunão tava quase me chacoalhando no cinema, assim, eu falei.
É, tempos que não voltam mais, né?
Volto, é só escrever direitinho.
Quem é? Tu vai escrever? Porque eu não fui contratado pra escrever.
Fiofó Lone.
Vai botando todas as suas fichas no Filone, que ele vai te decepcionar um dia. Toma essa profecia aí agora, caralho.
Tem todo o direito de me decepcionar. É isso aí. Ele tá dentro do direito dele de me decepcionar.
Tá bom, chega caramba. Dessa porra. Chega dessa merda.
Não, ainda
Nick,
tem um
desculpa.
Episódio. Ainda tem.
Ainda tem, vai ser, olha.
Último episódio, terça-feira, 10 horas.
O lado bom é que no próximo episódio quem vai estar decepcionado é o Brunão, porque não vai morrer ninguém, entendeu?
Caralho, Nick, porra, não fala isso não. Olha só,
segunda temporada vem aí.
Caralho, velho.
The Acolyte 2, a missão.
Você vai ver, terça-feira vai ter aquele postzinho no Twitter, assim, de StarWars.com. Acolyte renovada para a segunda temporada.
Pois é, e se reclamar muito, eles ainda trazem o Obi-Wan.
E o som de milhares de vozes ecoando tempo, pela não, força, gritando não! Aí aquela frase do Obi-Wan, né? Que quando ele sente a destruição de Alderaan, foram como se milhares de vozes ecoassem em terror, gritando, e eu pude senti-las todas. Vai ser
e
isso.
E se silenciassem ao mesmo tempo.
Isso, vai ser isso.
É, isso aí, velho, vai.
E também outra frase que serve, eu tenho um mau pressentimento a respeito disso.
Ah, é, I have a bad feeling about this. Cara, imagina se o nome do episódio for esse. I have a bad feeling about this. Putz grila.
Aí ia ser pica. Assim.
É, podia ser bad feeling.
Yeah, bad feelings.
Aí, Leslie, siga a gente pra mais dicas.
Olha só, velho, a gente já sabe que tem a galera da Disney, da Warner, que escuta a gente aqui e depois manda as notinhas pra lá, porque a gente já falou um monte de coisa que aconteceu depois.
Não é?
Não, cola em nós que você se dá bem, é isso aí.
Então eu vou falar uma coisa aqui, de repente vai que cola. Não façam a segunda temporada.
Se duvidar, já assinaram tudo, Bruno. Já tá tudo assinado, só não anunciaram.
Segundo
o Bencozito,
já estão gravando tudo.
É, isso aí, velho.
Já chamaram Inclusive. A Carrie Ann Moss, que vai ter mais uns 20 flashbacks agora nessa temporada. Entendeu?
Bencozito, deixa eu falar um negócio aqui rapidão. Caiu aqui, ó, 10 centavos aqui no chão. Quando sair a segunda temporada, não me chama, tá? Não me chama. Não fala assim, Brunão, vamos fazer a segunda temporada? Não. Vai ser igual o Picard, que a gente fez a primeira, foi massa. Fez aí fizemos a segunda, foi uma merda, e a terceira eu não vi até hoje.
Terceira.
De trauma. E dizem que a terceira é ótima. Mas o trauma da segunda foi tão grande que eu não assisti a terceira.
A terceira deu uma salvada, eu recomendo.
Aí, tá vendo? Eu não tenho Paramount. Eu tô traumatizado aí, até hoje. Então é isso. É isso. E fala aí, Beconzito, se você quiser falar.
O Que É Isso Assim está concorrendo para ser o melhor podcast de filmes e séries do Brasil. É isso mesmo, inventaram uma premiação dos melhores podcasts brasileiros. E a gente está concorrendo no quesito de filmes e séries de TV. Assim que abrirem a votação, a gente vai compartilhar o link nas redes sociais do Portal Refil pra vocês poderem votar na gente.
Muito
Não esqueça
bem.
De deixar seu comentário do que acharam do episódio lá no post no portalrefil.com.br ou mandem seus e-mails para portalrefil@gmail.com. Tem muita gente comentando, a gente respondendo, você vai respondendo seu 2 segunda-feira.
Não, o nosso programa é melhor do que o seriado, velho, pra você ter uma ideia.
Ah, mas é isso aí, a gente agrega valor, tamo aqui pra
Tudo
isso.
Tudo bem que não é muito difícil, né? Mas enfim. Nick, muito obrigado por ter nos prestigiado aí com sua presença. Mais um. Nós fizemos o Nick Ellis, porque eu assisti essa série. Até o
não,
final.
Eu
queria
desistir de qualquer jeito.
Ele
né?
ia desistir
não
no meio. Ele ia desistir no meio. Ia.
Não, aquele episódio 5 valeu um monte de coisa. Tipo, algumas cenas, né? Enfim, tá, tem coisas muito boas, mas é isso. Semana que vem a gente
já
tá de volta e vamos
aqui.
Ver.
É isso.
É, não, agora já tá aqui e vamos até o final.
Sim.
Não, faz assim, ó. Quando tiver a segunda temporada, faz você e o Baconzitos e vocês só me contam o que aconteceu.
É, não, a gente manda pra você editar, aí você sabe o que tá acontecendo.
Exatamente, você não vai escapar tão fácil, não.
Vou editar muito. Eu vou pegar a trilha, esticar ela até o final, entendeu? Bota, sobe o começo, sobe o final, baixa.
Cara, falar em trilha,
eu escuto.
A trilha sonora desse episódio de ontem, eu achei que, tipo, várias oportunidades perdidas, assim. Enfim.
Não é?
Muito,
pois
muito.
É. Enfim,
Mas é isso.
Um abraço a todos, que a força esteja com vocês e a paciência também.
Assiste o último episódio, depois assiste nós na sexta-feira.
É isso aí.
I have a bad feeling about this.
Really, really bad feeling.
Falou.